Olá, ouvintes, boa noite. Com vocês, mais um programa Noites de Domingo. O nosso programa de todo final de domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. Este programa é um programa da Cultura Online Brasil, transmitido simultaneamente para a Rádio Internacional Lusófona e também para o site da Gazeta Valparaibana. Noites Domingo é então um programa de autoajuda e sim também, por vezes, um programa de reflexão, tendo em vista o autoconhecimento. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando realmente que esta nova etapa de suas vidas, ela chegue recheada de muita saúde e sobretudo de novas oportunidades. Novas oportunidades para que possam concretizar todos os sonhos, e será até sobre sonhos que versará o programa de hoje. Parabéns então a todos vocês. Parabéns então a todos vocês, muita felicidade e sobretudo que vocês consigam realmente, né, realizar todos os vossos sonhos. Como eu falei, o programa de hoje, né, vamos refletir e falar sobre sonhos. E eu inicio com uma pergunta: qual é o sentido dos sonhos? Bem, eu acho que realmente, né, todos nós nos interrogamos sobre isso, né? Muitos até temos diversas opiniões e essas opiniões vão ser expressadas por aqui também no programa de hoje, né? Mas a verdade é que se você busca uma resposta baseada na psicologia, então realmente você hoje está no programa certo. Nós reunimos aqui duas teorias de grandes influenciadores da psicologia moderna e de três psicólogos que se colocam de uma forma bem fácil e didática sobre os sonhos. Para eles, dormir é muito mais, né, do que descansar o corpo e regenerar o cérebro. Porque quando dormindo, também é um momento em que o inconsciente ele consegue se comunicar com o consciente. E sendo assim, nós podemos, a partir da interpretação dos sonhos, saber mais sobre os desejos ocultos da mente e, sobretudo, da personalidade, né, do indivíduo. O pai da psicanálise, o Sigmund Freud, ele deixou diversas obras que são usadas até hoje por estudiosos da mente humana. E um dos seus mais importantes trabalhos é o livro Interpretação dos Sonhos, um livro publicado em 1900, no ano 1900. E nele, o Freud, ele descreve os sonhos como um caminho para os desejos ocultos do inconsciente. Ele também explica que, se para uma criança, né, estas são mensagens fáceis de interpretar, na vida adulta é preciso decodificá-las. E por que é que isso acontece? Isso acontece porque as crianças, elas têm desejos simples, como doces, como brinquedos, né? E são essas as coisas com as quais costumam sonhar. Já os adultos, né? Eles podem ter os seus desejos censurados por barreiras morais, né? Porque, caro ouvinte, enquanto nós dormimos, a censura ela é mais leve. Mas acontece que a censura ela continua ativa, né? Por isso, então, o inconsciente ele acaba usando códigos para manifestar desejos. Ou simplesmente passam por algum motivo, possam nos causar vergonha, eles são proibidos, né? E neste caso, um sorvete ele pode significar muito mais do que o desejo de consumir o doce. Né? Mas para descobrir o que de facto o nosso inconsciente quer dizer por meio das imagens sonhadas, é preciso sim trabalhar o sonho. E este é um processo que pode ser feito com a ajuda de um terapeuta. Né? O profissional, lógico, vai acabar ajudando o paciente a interpretar, né, o significado mais profundo dos sonhos, ou seja, a descobrir quais são os desejos disfarçados nesses sonhos. Os sonhos, para Jung, são o autorretrato do inconsciente. Carl Jung foi o psiquiatra fundador da psicologia analítica e ele também acabou propondo algumas interessantes teorias relacionadas aos sonhos. Segundo uma análise sua, os sonhos são fenómenos naturais formados a partir de impressões obtidas no dia anterior. E assim como Freud, também afirmou que os sonhos são canal de manifestação do inconsciente. Mas, ao contrário de Freud, Jung, para ele, os sonhos podem ser definidos como uma fotografia do inconsciente, ou seja, não existem mensagens disfarçadas. Mas, na verdade, caro ouvinte, os sonhos teriam a sua própria imagem, né? Que são os símbolos que precisam ser, então, interpretados. Mas, na teoria de Jung, né, os sonhos são uma forma de um inconsciente manifestar a sua busca pelo equilíbrio. Então, se uma pessoa que, por exemplo, trabalha demais, ela sonha que um dia possa estar a ter um dia relaxante, por exemplo, na praia, né? Esta, então, pode ser uma forma da psique alertar a necessidade, por exemplo, de uma mudança de atitude, de uma mudança de hábito, de vida. Além disso, também, os sonhos eles podem ajudar a entender melhor a personalidade do indivíduo. E um exemplo é a maneira como a pessoa lida com as suas sombras. As sombras, elas foi uma denominação que Jung deu à parte animalesca da personalidade humana. Mas então, como eu estava dizendo, um exemplo é uma maneira de como a pessoa possa lidar com as suas sombras nos seus sonhos, né? Que podem ser relacionadas à maneira como a pessoa enfrenta as adversidades da vida. Mas também é verdade que, através dos sonhos, temos o nosso olhar ampliado, nossa vida expandida, né? Nós somos maiores e melhores. Então, como diz a letra da música, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Então, sonhar é uma forma de ir em busca do que nos falta ou do que nos faz falta. É, por exemplo, poder imaginar um mundo diferente, né? Um futuro melhor, uma vida compartilhada. É um verdadeiro sonho. Então, conte-me seus sonhos, diga o que deseja, quais são os seus anseios, o que pretende para a sua vida. Vá lá, buscar lá longe aquilo que te completa ou que te acha que te completa. E essa também realmente é a função do sonho. Né? E daí, caro ouvinte, várias metáforas, vários filmes, várias músicas, vários livros, vários cantos, contos e várias poesias nos dizem, nos falam sobre isso, né? Então, que tal pensar também no sonho, por exemplo, como esperança, né? como por exemplo algo inatingível, como por exemplo uma utopia, né? Como disse o poeta, né? Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil meu castelo ergui. Voltamos já.
Sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vá mostrar essa saudade com a sua liberdade. No meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa, de amor, samba que mexe corpo da gente, o vento vadio embalando a flor.
Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar essa saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Meu céu, a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Saber, sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza do samba, sentindo marcado de uma água de amor. O samba que mexe o corpo da gente. Meu pai embalando a flor. Traz a pureza no samba, sentindo o marcado de mapa de amor. O samba que mexe o corpo da gente. O vento pode embalando a flor.
Sonho meu, sonho meu,
sonho meu,
sonho meu.
Vai buscar quem mora longe.
Vai buscar quem mora longe. Sonho meu.
Alô, Xerém, leva a foto.
Santo Amaro e Xerém.
Então é isso, gente. É isso. Vai buscar o sonho, vai buscar o que mora longe. Não é o que nós queremos para nós de melhor. Não é? A nossa felicidade. E a quimera é, sim, um ser mítico. A quimera é um ser mítico que solta fogo pelas narinas. Híbrido de dois ou mais animais, quimera é temida por sua capacidade de destruição. A quimera ela atemorizava os gregos antigos, aterrorizando também seus sonhos. Então, como discriminar aqui as várias possibilidades de sonhar? Aquela que nos move em direção a nossos desejos possíveis, aquela que nos alimenta, aquela que funciona como combustível para caminhar mais e mais. Ou então aquele que de um tão utópico pode nos manter paralisados, né? Como um desejo inatingível, mas que não nos move em direção a um caminho. Ou sim, move, né? Mas nos aprisionando em uma espiral da qual é difícil sair, Não é uma espiral que nos mantém como que inebriados, como o olhar turvo, presos a uma imagem inatingível. E ela é inatingível porque ela é irreal, ela é quimérica. E também não é desta maneira e desta forma que a realidade em demasiado dura pode também aprisionar. Pois é, gente, o foco deve estar na discriminação absolutamente necessária e quase até cotidiana de que é essa realidade e o que é o sonho quimétrico, né, ou irreal, ou melhor, como transitar, né, entre essas possibilidades, né, nos alimentando do material dos sonhos e com isso caminhando em direção ao mundo possível, né? Um mundo melhor para nós e por nós, né? No qual nós possamos cada vez mais nos expressar de forma íntegra e forte, né? Exercendo então aí nossas possibilidades e potencialidades de uma forma ética. E ética, eita, uma outra palavrinha que tem sido muito usada, né, e pouco praticada. Será também essa palavra ética uma quimera? Caro ouvinte, eu não acredito que realmente nós possamos ampliar nossas possibilidades reais de existência sem que a gente considere a relação com o outro, né, a relação com o mundo que nos cerca. Porque para crescermos como ser humano, é preciso trabalhar na relação entre o que chamo do eu e meu, do eu e o meu mundo interno, né, e o que sou e a realidade externa. Porque, cara, é imprescindível, né, considerar que o outro, aquele outro que partilha este mundo connosco, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, caro ouvinte, a dimensão da ética aplicada ao meu mundo e ao mundo compartilhado, ela deve ser considerada e não pode ser uma quimera inatingível. Ela tem que ser um sonho possível, um sonho grande, um sonho mundial, mas um sonho possível. Porque é tornar a realidade e o móvel de todo o ser humano que nós conseguimos realmente, né, atingir algo a mais. Porque nós não podemos escapar a esse desejo incessante, esse desejo que nos alimenta, que vive em nós, que nos empurra face à dificuldade, que nos injeta esperança e nos permite nos elevar a nós próprios. Porque sonhar acordado é uma enorme satisfação da capacidade e, sobretudo, da manifestação da capacidade do nosso cérebro para projetar as nossas ideias, os nossos sentimentos. Porque a capacidade de imaginar, a capacidade de antever, a capacidade de projetar e de simular cenários antes que eles se tornem reais, acaba expressando o quão brilhante, né, nós somos como seres humanos. No entanto, caro ouvinte, sonhar é o primeiro passo, porque muitas coisas são necessárias passar à prática, não é, até que os sonhos se tornem realidade. E é precisamente neste percurso entre o sonho e a realidade que muitos de nós sucumbimos, que muitos de nós fica pelo caminho e vimos os sonhos de uma vida se esfumearem, se dissolverem. Então, caro ouvinte, é importante ganhar consciência do que necessitamos fazer para suportar os nossos sonhos. Porque é necessário investir, mas investir no mecanismo essencial. É necessário que a gente abandone a nossa zona de conforto e enfrente uma caminhada emocional, né, na rota dos sonhos. Isso é uma coisa que é inevitável se a gente quer chegar a algum lugar. Né? Porque alguns dos nossos sonhos ou são mais arrojados, né? Nós acabamos ganhando a noção que temos de travar uma luta emocional na nossa mente e que provavelmente temos de enfrentar alguns fantasmas, né? E esses fantasmas, alguns deles, nos causam medo. Então talvez esse medo ele surja exatamente, né, da incerteza, né, se o investimento vai ser bem sucedido, seja ele um investimento emocional, seja ele um investimento financeiro ou psicológico. E por vezes, caro ouvinte, correr atrás dos sonhos acaba implicando em ficar por conta de por nossa conta e risco, né? Por conta do risco. Porque implica abandonarem, como eu vos falei, a zona de conforto e partir em direção a um desconhecido. Implica fazer sacrifícios, implica abdicar de muitas coisas em prol de ações, implica em atitudes e escolhas, né, que possam realmente favorecer a realização do sonho. E tudo isso pode gerar um sentimento de medo. Tudo isso pode gerar imensa angústia, imensa ansiedade. No entanto, caro ouvinte, por outro lado, saber que, estamos na rota dos nossos sonhos pode ser muito motivador, né, e extremamente também desafiante. Você, por exemplo, pode sentir um elevado incremento de energia positiva, energia que pode impulsionar rumo às ações que podem aumentar a probabilidade de materializar o seu sonho. E esta dualidade, né, que pode eventualmente ser vivida por mim e por você, irá desencadear alguns conflitos internos. Então é importante que a gente tome consciência que essa dualidade pode ser materializada nos nossos conflitos internos, encaminhando-nos à paralisia das ações ou estratégias rumo aos sonhos. Então não fique refém dos conflitos internos, encare os desafios como um processo estimulante e clarificador dos fantasmas que tem de debelar para que a gente tem, todos nós temos de debelar, né, para nos mantermos firmes em tornar os nossos sonhos realmente realidade. Mas os sonhos que se tornam realidade, muito pouca gente realmente pode falar que teve a felicidade de realizar um sonho. Eu realmente sou um crente acérrimo, né, que os sonhos não se tornam realidade por acaso. Na minha experiência pessoal, os meus sonhos que se tornaram realidade foram o resultado de uma intenção deliberada e proativa. Até pode parecer clichê, né, mas pela minha experiência tem sido verdadeiro. Um dos meus sonhos era ter uma casa no campo para que, quando eu ficasse velho, eu pudesse ter uma velhice mais tranquila, sossegada, fora do burburinho das cidades. E podem crer, caros ouvintes, que comecei esse sonho, a realizar esse sonho, numa época bem difícil da minha vida. E que eu precisava de dinheiro, porque para se realizar qualquer sonho, especialmente se tendo em vista uma propriedade, driblando as dificuldades, né, e me fiz de roceiro, de carpidor de chácara, auxiliado por alguns amigos, às vezes a troco de um café, de um abraço. Me fiz de ajudante pedreiro e assim fui e construí o meu pedaço, onde hoje eu moro. Então, se há algo que você quer alcançar, ou que você deseja mudar, existe uma única maneira de obter. E tudo começa com um sonho. Tudo começa com uma visão que se vai clarificando e materializando com o tempo, com a repetição de ações consecutivas. Realmente eu acredito na importância dos sonhos, da viabilidade da nossa imaginação, e que na verdade nunca deveremos parar de sonhar. Porque, para que não existam confusões, o termo sonhos é aqui, como eu estou descrevendo, uma visão futura de um objetivo ou de algo significativo para cada um de nós. Aquele sonhador acordado. Porque pode ser qualquer coisa que seja importante para mim e para você. O sonho de escrever um livro, o sonho de constituir uma família, o sonho de viajar pelo mundo, O sonho de se tornar rico, o sonho de ter uma casa no campo, ou desenvolver algum trabalho gratificante. Realmente sonho, pode sim, pode ser qualquer coisa. E aí você é o escritor, você é o criador e é o realizador dos seus sonhos. Porque na verdade, caro ouvinte, eu até posso te tratar já como amigo. Você realmente é a única pessoa no mundo, né, que é qualificada para fazer esse trabalho. E nós devemos, e nunca devemos perder o hábito de sonhar. Nós precisamos continuar sonhando. Mas a gente, temos que ser específicos com os detalhes das nossas visões de sonho. Nós devemos sempre, para nos focarmos e termos sucesso na realização, nós devemos pensar sobre o sonho muitas vezes. Nós devemos clarificar, projetar a nossa visão de sucesso. Nós devemos ver o sonho com clareza. Eventualmente, caro ouvinte, alguns dos seus sonhos, os mais arrojados, eles podem parecer impossíveis, né? Mas, por favor, não abandone o seu sonho só porque ele pode parecer distante ou difícil no dia de hoje. Aliás, é exatamente, caro ouvinte, a capacidade de manter a imagem do seu sonho na sua mente que pode incentivá-lo diariamente, né, a manter-se na rota antes traçada. Então, como para sonharmos acordados nós temos que fazer uso da imaginação, acresce imediatamente uma enorme mais-valia. Porque ao usarmos a imaginação, ela nos permite perspectivar, ela nos permite planejar, nos permite antever, organizar e elaborar um plano que realmente suporte o sonho, ou seja, o objetivo. Como dizia Einstein, né, quando tudo o resto falhar ou faltar, né, resta-nos a imaginação. Então, todos nós que queremos realmente realizar um sonho, nós devemos trabalhar o sonho primeiro imaginando-o. Nós temos que nos ver e rever nesse sonho. Eu tive uma experiência que me ajudou muito na vida, especialmente com os sonhos mais importantes, que eu sempre via o sonho como ele sendo já realizado. Isso me dava uma certeza tão grande que me incentivava a passar por cima de qualquer dificuldade. Então, tente, caro amigo, simular os sentimentos que poderá vir a experienciar no momento que alcançar o seu sonho. Já se veja com o sonho realizado, já se veja dentro do seu sonho. Você pode se perguntar, mas o que é que isso poderá na sua vida e na vida daqueles que o rodeiam? Quem vai se beneficiar? Qual o retorno emocional que vai ter para você? Qual o motivo que o leva a querer tomar ou tornar real esse sonho em particular? Em que medida o seu sonho depende de si? Então especifique-o o mais possível esse seu sonho. Então responder a essas questões que eu vos coloquei irá dar-nos uma noção de direção a tomar. E isto é importante. E é importante porque sem um alvo, sem um foco, sem um fim, como é que nós vamos saber onde chegar e quando lá chegaremos? Né? Então fomente esse seu hábito de sonhar e seja realmente específico. E faça uso da sua imaginação, né? Acrescentando-lhe algumas das respostas que eu, anteriores, e não pare, né, de sonhar e de aprimorar o seu sonho. Porque independente de quão longe você possa perceber que está do seu sonho, há sempre e sempre o próximo passo lógico que pode ser dado, né? E esse passo pode ser um pequeno passo, mas certamente um passo mais perto na direção dos seus sonhos. Então tente vislumbrar qual o próximo passo a ser dado, para que assim possa-se colocá-lo mais perto daquilo que você pretende. Não precisa ser um grande passo, né? Mas o mais pequeno passo possível. Em seguida, faça tudo o que estiver ao seu alcance para passar o sonho à prática. E repita. Porque você não tem que saber todos os passos exatos para chegar à conclusão dos seus sonhos. Tudo o que você precisa numa fase inicial é começar a fazer. Começar a fazer alguma coisa na direção desse sonho. Mesmo que algumas dessas coisas, né, se comprovem infrutíferas, isso é bom. Fazer alguma coisa sempre é melhor do que não fazer nada. Sempre é melhor do que ficar parado, do que ficar sentado à espera que o sonho se realize. Porque com cada passo que você vai dando, provavelmente irá também cometer erros. É lógico, é um humano. E esses erros são também o caminho do seu sucesso, né? Porque esses erros, eles irão permitir perceber que tem de continuar a pensar em outras alternativas para que possa chegar onde pretende. Então, com cada lição, você acabará aí se ajustando o seu caminho e irá continuando indo em direção ao seu sonho até eventualmente chegar ao seu destino. E a medos você vai ter, lógico. Porque o medo, ele pode ser amigo, e ele às vezes nos paralisa. Mas ele nos paralisa e ele pode nos manter afastados dos nossos sonhos. Porque, na verdade, caro amigo, a única solução para superar o medo é arranjar uma estratégia de enfrentar esse mesmo medo. É isso aí. Porque com medo a gente também não faz nada. Às vezes ele nos ajuda, mas às vezes também nos coloca muros, como eu já falei muitas vezes aqui. Então o medo, ele pode surgir sempre que nos propomos à mudança ou à mudança se impõe a nós. Então é natural que o nosso sistema nervoso, ele acaba reagindo à percepção da ameaça, mesmo que não seja uma ameaça física, dado que a realização de um sonho sempre exige algum tipo de mudança. E é provável que possa desencadear algum tipo de medo, absolutamente normal. Então, em vez de trabalhar contra o medo, ou o medo de vir a ter medo, se perceber que irá deparar-se com esse sentimento na rota dos seus sonhos, tente utilizá-lo a seu favor. O medo, ele pode ser um poderoso motivador, porque em vez de tentar eliminar o medo, fingindo que não existe e consequentemente ter de evitar alguma das ações que deveria levar a cabo, o melhor é enfrentá-lo. Abrace o medo. Abrace-o como uma ferramenta na tomada de decisão dos seus sonhos, tomando medidas inteligentes. Certifique-se que tem um plano, né? Que tem uma estratégia para fazer isso face a algumas das suas dificuldades. Porque alguns dos seus pontos fracos e de coisas que lhe causam incômodo precisam de ser abordadas para a concretização do seu sonho. Não podemos evitá-las, passar por cima delas, não. Temos que abordar. Temos que realizar. Então o medo, ele pode ter outro lado positivo também, que é relembrá-lo daquilo que necessita clarificar e acabar trazendo à sua mente, né, para que se prepare para o desafio. Então esse medo, ele funcionará como um motivador. E creia, um motivador bastante eficaz. Porque esse medo basicamente irá prepará-lo para o sucesso. Porque o medo, quando desafiado e quando ele enfrentado, pode realmente ser muito amigo. Penso nisso. E falhas? Falhas ao longo do caminho são absolutamente normais. Porque durante o desenrolar de nossa vida, em que continuamente nós vamos acrescentando aprendizagens, nós vamos nos deparando com alguns fracassos. E isso, caro ouvinte, é absolutamente inevitável na vida de qualquer um. E uma das formas mais primárias de aprendizagem é por tentativa e erro. Porque fracassar faz parte do processo de virmos a ser bem-sucedidos. Por exemplo, como é que um bebê aprende a andar sem cair? Então, boas decisões vêm da experiência. E a experiência vem das más decisões. Então o sucesso raramente ele vem de mão beijada. Normalmente o sucesso ele se constrói de esforço, de esforços acumulativos, esforços acumulados. Né? Geralmente o sucesso se constrói de trabalho duro, né? Sendo forjado ao longo de algum tempo. Mas raras vezes nós queremos olhar esse lado pouco sensual, né? Do trabalho pesado, essa é verdade. Mas você sabia, só por curiosidade, que as pessoas que fizeram o tal jogo de grande sucesso, o Angry Birds, eles fizeram 51 outros jogos antes de serem bem-sucedidos? Pois é, caro ouvinte, nós vamos cometer erros. Qualquer um comete erros. Haverão também períodos de luta. Mas eu sei que tudo isso faz parte do processo. E isso realmente, hoje, já não me mete medo. Porque parte do fracasso é o segredo para o sucesso. Então não deixemos que nossas falhas nos joguem para baixo. Vamos nos levantar, porque cada vez que cairmos, nos limpar, né? Então tome nota da lição e continue tentando. Tente olhar pelo lado positivo, se procurar bem encontrá-lo lá. Porque olhar pelo lado negativo só nos joga para baixo e nos faz construir muros para que a gente não possa ir em frente. Então, caro ouvinte, agora que a gente já chegou, né, num ponto de esclarecimento, né, sobre o que é o sonho, né, e das dificuldades que nós temos para o alcançar, vamos se focar agora precisamente nos sonhos. Quais são os seus sonhos? Você tem que pensar sobre isso. Você tem que pensar sobre isso e escrevê-los num papel, mas em detalhe. Este exercício, caro ouvinte, vai trazer-lhe um esclarecimento enorme. Você tem que criar uma rotina regular de rever seus sonhos e uma revisão dos seus sonhos, né? E se for o caso, de reescrevê-los com novos detalhes. Então, o que é que você quer? O que é que você está sonhando? Qual a sua visão do sonho? Com o seu sonho em mente, você deve segui-lo. Você deve abraçá-lo, acarinhá-lo, alimentá-lo, confortá-lo e começar a vivê-lo. E agora, caro ouvinte, já que você escreveu, já que você o acarinhou, já que você o tornou seu, vá e faça a mais pequena coisa que estiver ao seu alcance para que comece a ficar mais perto desse seu sonho de se tornar realidade. Mas vamos então recapitular sobre os sonhos, os seus significados e a psicologia. Caro ouvinte, sonhos são então processos psíquicos vitais, são experiências subjetivas, projetos e experiências criados através da relação do nosso mundo interior com o nosso mundo exterior. Sonhos são construções da nossa psique, com função de regular e equilibrar a nossa vida. Sonhar, caro ouvinte, é uma forma de comunicação com o nosso inconsciente e também com o inconsciente coletivo. Porque, como falamos, eles começam a ser objetos de estudo da psicologia com Freud. E o marco importante dessa inserção no campo científico é a sua obra que eu vos falei anteriormente, lá no início, A Interpretação dos Sonhos, uma obra que foi escrita e lançada no ano de 1899. E é a partir daí, é velhinha, né? Mas é a partir daí que os sonhos então começaram a ser vistos como uma forma de comunicação da psique inconsciente. Posteriormente, o Carl Gustav Jung, Marie-Louise von Franz, se debruçam sobre esse tema e trazem contribuições também muito importantes. Como, por exemplo, escreveu Jung, abro aspas, os sonhos fornecem informações extremamente interessantes a quem se empenhar em compreender o seu simbolismo. O resultado é verdade, ou que tem a ver com preocupações mundanas, como comprar e vender, Mas o sentido da vida não é explicado pelos negócios que se faz ou que se pensa. Assim como os desejos profundos do coração não são satisfeitos por uma conta bancária. Fecho aspas. Então eu acho que este tópico deve nos suscitar a curiosidade de cada um de vocês, que é sobre o significado dos sonhos. Vamos lá. Caro ouvinte, todos os elementos e conteúdos que aparecem nos sonhos, eles possuem mensagens. A linguagem dos sonhos é a linguagem do inconsciente, dos símbolos. E os símbolos são sempre inesgotáveis em sentido e em significados. Assim, todos os elementos e conteúdos que aparecem nos sonhos, eles possuem mensagens, né? São charadas. Porque o inconsciente está em constante movimento. E às vezes nós queremos fazer uma coisa e acabamos fazendo outra. Às vezes queremos uma palavra e achamos muitas outras, menos aquela palavra que procuramos. Acontece muito comigo. E não só quando durmo, mas também quando sou acordado. E quando dormimos também não é diferente do quando estamos acordados. Então, a construção do sonho, ela não se dá de uma forma linear e clara. Por quê? Porque o nosso inconsciente ele está sempre em ação, né? O desconhecido, as sombras, aquilo que rejeitamos, aquilo que aceitamos, aquilo que ainda não tomamos consciência, aquilo que reprimimos. E muitas vezes aparece no sonho tudo isso através de um simbolismo estranho e confuso. É como um novo pedido, né, para que façamos a nós mesmos sobre os assuntos que valem a pena olharmos com mais generosidade, com mais atenção, com mais coragem. Porque os sonhos, caro ouvinte, são difíceis de interpretar, pois eles dizem sobre coisas que ainda não sabemos. Nós tendemos a explicá-los com base em nossas experiências, nós já conscientes e por muitas vezes até nos auto-sabotarmos na conclusão dos significados. Acabamos não dando a atenção necessária. E aí acabamos até passando por cima dos conteúdos, né, que podem dizer sobre coisas desagradáveis, por exemplo. Realmente, caro ouvinte, nós sempre temos muito a descobrir sobre nós. E Marie-Louise Bonfraz, ela disse, abro aspas, a dificuldade em interpretar nossos próprios sonhos é que não podemos ver nossas próprias costas. Se as mostrarmos para outra pessoa, esta poderá vê-las, mas nós não. Fecho aspas. Então, nesse caso, dentro de um processo de análise, os sonhos eles são vistos a partir de um olhar sobre outro olhar. E aí, psicólogo e sonhador, eles podem juntos explorar estes conteúdos e chegar a interpretações enriquecedoras, né, que podem realmente contribuir e esclarecer aspectos e dinâmicas da vida de qualquer pessoa. Então, um bom exercício para quem quer dar mais atenção aos sonhos, como eu já vos falei lá no início e durante o programa, é anotá-los, e anotá-los logo após acordar de manhã. Nos primeiros minutos, acordou, já põe no papel. Porque essa anotação facilita e organiza a lembrança. E ler as anotações recorrentes e observar os elementos ou dinâmicas que se repetem, dinâmicas que se transformam, é uma atividade até bastante interessante. E como então nós devemos interpretar os sonhos e como é que eles podem melhorar a nossa vida? Caro ouvinte, os sonhos, eles possuem uma inteligência superior. Eu diria até uma inteligência capaz de produzir insights reveladores e criativos. Os sonhos, eles despertam a capacidade de produzir novas respostas às situações, sejam essas situações empregadas em nosso mundo interno ou no nosso mundo externo. Existem até casos de cientistas que antes sonharam com determinadas fórmulas e depois resolveram conscientemente essas formas. Então, dar atenção aos sonhos é uma forma de dar atenção a si mesmo. E à medida que isso acontece, nós vamos nos conhecendo, nós vamos aprendendo, especialmente aprendendo mais e muito sobre nós, com o nosso inconsciente. E isso pode melhorar a vida, né? Nos tornando mais despertos, mais observadores e, sobretudo, menos vítimas de nós mesmos. E uma coisa que a gente não pode desmentir, né, é que todos nós sonhamos. Não se lembrar dos sonhos até pode acontecer, mas acontece por simplesmente nós não darmos atenção aos sonhos. Porque quando dormimos, nós vamos mergulhando em níveis de sonho. Nós temos, por exemplo, o sono REM. O sono REM é o quinto estágio e o mais profundo do sono. Portanto, considerando o aspecto neurológico, ao atingir esse nível, o nível REM, nós temos mais chance de lembrar do que sonhamos. Mas isto não é regra, apenas uma contribuição neurológica, pois nós podemos lembrar-nos de sonhos em níveis de sono mais leve. Então, não se lembrar dos sonhos não é necessariamente considerado um problema, mas lembrá-los é sim um sinal de saúde mental. Então, o facto de se interessar sobre os sonhos, de sentir curiosidade sobre eles e intencionar saber mais sobre o que eles têm a dizer, já é disparador para que as lembranças elas aconteçam e se tornem mais recorrentes. E sendo assim, caro ouvinte, a grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência que não sabe. Então o destino não é frequentemente inevitável, mas o destino é uma questão de escolha. Então quem faz escolha escreve a sua própria história, constrói seus próprios caminhos que podem vir dos sonhos. E os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas os sonhos produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. Então, caros ouvintes, sonhem com as estrelas para que vocês possam pisar pelo menos na Lua. Sonhem com a Lua para que vocês possam pelo menos pisar nos altos montes. Sonhem com os altos montes para que vocês possam ter dignidade quando atravessarem os vales das perdas e das frustrações. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo. Obrigado a todos mais uma vez pela audiência e eu espero realmente que a gente tenha uma noite maravilhosa e uma semana cheia de realizações e de pequenas felicidades. Obrigado mais uma vez pela audiência e até à próxima semana com mais um programa Noites de Domingo.
Puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Mais novo.
Pra gente.